Vou te dar os sintomas. Irritação nasal, secreção nasal excessiva, quer dizer, a pessoa fica afungando e fica soprando o nariz toda hora. Obstrução nasal, coceira, sensação de movimento no nariz. E em alguns casos, que são mais graves, pode dar sangramento, né? E até pode sair larvas pela boca, porque existe uma comunicação com a boca. Então pode sair larvas pela boca. Mas isso aí é a minha, é dado pela mosca. Uhum. Né? Tu chegaste a fazer um exame da secreção nasal?
Não.
Não?
Não, não.
Tá, então o que tu tem que fazer é o seguinte. Tá. Vamos tirar toda essa tua dúvida e vamos tirar essa problemática. Tu pegas, tu tem muita secreção nasal, fica muito.
Tu vai no laboratório
e tu vai assoprar dentro de um frasco esterilizado. Tu vai assoprar o nariz, tá? Vai assoprar o nariz dentro de um vaso que eles vão te dar. É um tubo esterilizado. Muito bem. E aí eles podem ver se é ou não amíase nasal. Pode, é raro, isso é raríssimo, mas pode acontecer, né? Não, se tu tivesse numa área rural, seria até mais, mas tu vive em casa, apartamento ou casa?
Casa,
né? É. E olha, eu nunca vi. Olha que eu tô com 50 anos de medicina aí. Eu nunca vi miase nasal. Eu vi miase no joelho.
É.
Uma vez veio uma pessoa do interior e eu olhei o joelho dela e ela estava completamente tomado por larvas.
Meu Deus.
Né? E eu vi também, eu vi na época de Santa Casa, eu já falei, né? Mas vou dizer de novo, eu vi uma infestação por Ascaris lumbricoides, quer dizer, chegou tamponar o intestino da senhora, tá? Então eu fiz uma lavagem na senhora, aquela que saiu mais de 1 quilo de vermes. Agora, tu tem que fazer o seguinte, vai no laboratório, pede um frasco, tu assoa dentro daquele frasco e pede, eu quero fazer uma análise disso aí, cultural, etc. Aí tu tem a solução.
Doutor, outra pergunta, eu tenho um problema de tireoide, né?
Sim.
Eu tomo um remédio assim, a levotiroxina.
Levotiroxina.
É, 150 miligramas.
Sim.
E doutor, é normal a pessoa que tem tireoide ter sempre uma coisa na garganta, assim,
um catarro,
uma coisa?
Não, é normal, isso aí é anormal, uma pessoa, porque o problema da tireoide é o problema da falta do hormônio e ele não tem correlação com secreção pulmonar, ele não tem com pigarro, ele não tem com secreção, não, o que pode acontecer é a pessoa ficar mais lenta, mais lerda, quando ela tá faltando hormônio, mas não tem uma relação com a outra. Não tem. Né?
É, enquanto eu não limpar bem a garganta, eu não consigo, não, parece que me falta o ar e tudo.
Sim, e outra coisa também, tu pode fazer o exame, além disso, tu pode fazer o exame cultural do escarro. Tu vai escarrar, tu vai cuspir dentro de um frasco esterilizado deles e tu pede, eu quero fazer uma análise, né? Um exame. Eles fazem direto pelo microscópio e fazem também cultural para ver se existe. Então o laboratório tem possibilidade de fazer exame direto através do microscópio e através de um processo de cultura. Eles fazem uma cultura. Aí demora um pouco mais, tanto da tua secreção nasal quanto da tua secreção oral. Né?
Aham. E doutor, sim, eu tenho também. Muitas coisas eu tenho. Olha, eu tenho um negócio na minha perna, eu tenho varizes, sabe?
Sim.
E eu caí, machuquei aquela varize. Então ficou parece uma lesão, daí eu tomo sim, diosmina espiridina.
Sim, é o que é usado, é o Daflon. Esse eles reuniram numa palavra só, isso aí é o da Flon. É.
É. E o senhor nesse tempo o senhor falou que a pessoa tomar o suco da laranja com o suco do limão, ela faz o mesmo efeito?
Não. Não, não, eu não disse, não, não, eu não falei tomando o suco da laranja e suco de limão, eu não disse isso aí, com certeza, querida, posso estar...
Eu acho que não,
porque é o seguinte, o suco da laranja, o que que vai ter? Vai ter o ácido ascórbico, e o suco do limão vai ter o ácido cítrico, os dois têm ácido cítrico, quer dizer, seria somar um com o outro, não seria um ácidos, seria muito bom para tua, para resfriado, para prevenir a tua, essa secreção, seria muito bom para ti, para gripes, etc. Mas é somatório, tu pega limão, tu pode misturar limão com qualquer outra fruta cítrica, né?
Uhum.
Né?
E mais uma coisa, doutor, agora não é eu, é a minha neta. Ela roi muito as unhas, o que que ela poderia botar nas unhas? Porque ela...
Querida, eu vou te dizer, eu vou te dar uma dica aqui, meia criminosa. Minha irmã, nós éramos pequenos, 7 anos, ela devia ter 9 ou 8, e ela vivia roendo as unhas. É um tique. A pessoa tem um tique. Um arranca o cabelo, outro rói as unhas, o outro coça o ouvido e assim por diante. É um tique. Bom, nós fizemos uma malvadeza. Nós pegamos a pimenta malagueta, pimenta que era braba, e nós passamos, ela estava dormindo e tal, e nós pingamos aí nos dedinhos dela. Bom, nunca mais ela roeu a unha, ela botou o dedão na, ela botou o dedo na boca, queimou até, chamou o bombeiro, viu? Porque a malagueta é forte aquilo. Tu pegou suco, né? E largou na pontinha dos dedinhos ali. Ela nem sentiu nada, né? Tava dormindo.
Mas você sabe que ela roe até chega a inflamar.
Não. Isso aí, peraí, isso aí tem um sentido também psicológico, querida. Porque quando tu tem um tique, tá? Tu pode ter toque, tu pode ter o transtorno obsessivo compulsivo. Isso aí pode ser um toque, pode ser, a gente pode evoluir para psiquiatria. Eu não sou psiquiatra, mas alguma coisa a gente compreende, entende. Então, o toque é um transtorno obsessivo compulsivo que ele deve ser visto por um psicólogo ou psiquiatra. Isso se ela tá se flagelizando, ela tá se machucando para obter a recompensa. Por exemplo, tem gente que arranca cabelo. Até não arrancar um cabelo tanto, ele não se satisfaz. Isso é um toque. Ele tem que ter uma compensação que depois que ela roer a unha, ela se sente gratificada. Então, tem que, primeiro lugar, saber se ela está em uma família, digamos, equilibrada, se ela está morando só contigo ou com uma família equilibrada, se ela está tendo amor, se carinho. Que idade ela tem?
Tem 19.
Ela já é adulta, não. Aí é, já. Aí,
até
aí já,
trabalhando já.
Não, mas aí já é diferente o caso, porque aí já evoluiu de uma menina que é uma menina puber para uma moça adulta, já uma senhora.
Já é maioridade.
Não, aí já é maioridade. Aí já é psicólogo ou psiquiatra, querida.
Ela
disse,
eu não consigo ficar assim vendendo a minha
mãe. Não. Não, aí, por que que ela não consegue? Porque quando ela rói, ela tem a compensação. É. Ela tem a compensação da gratificação. E tem que tirar isso dela. Ela tem que tirar isso de uma maneira muito sutil, né? Porque não é assim, ó, não, tu vai parar agora de roer. Não. E também não vai adiantar botar a pimenta na coisa, porque ela já é adulta.
É. E ela tem um irmãozinho de 5 anos, E ele também tá ficando assim, rói os dedos até machucar.
Sabe por quê? Muitas vezes a ansiedade tem ticket, que a ansiedade dá. Tem gente que rói as unhas, como eu disse, outros arrancam o cabelo, coçam a orelha, outras vezes se chama autoflagelo, né? Uhum. Isso aí.
E ela tinha o sistema, um negócio de estar piscando, graças a Deus parou de piscar, toda hora piscando.
Tá? É um ticket.
Isso aí
no capítulo da psiquiatria é TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Isso aí.
Eu digo pra ela assim, o nome dela é Emily. Tu não é mais criança, para de ver as unhas, sai, vou, eu não consigo parar.
Quando tu fala para de roer as unhas, tu não tá ajudando totalmente. Tu tem que ir por trás e saber a causa de. Por que que ela tá roendo as unhas? Aí tu conversa com ela numa boa, tá? E aí tu faz assim, ó. Tu usa a artimanha da beleza e da vaidade. Diz assim, olha, como é o nome dela?
Emily.
Como?
Emily.
Tu disse pra ela o seguinte, olha, os rapazes não vão querer te ver assim, com essas unhas assim. Tu tá muito feinha assim, olha, eu te recomendo. Tu não vai brigar com ela, tu não vai discutir. Tu vai simplesmente usar outro subterfúgio. Tu vai usar de uma outra, de uma outra artimanha. Tá? De um outro expediente para usar, para que ela entenda que não deve roer unha, é porque os guris não vão gostar, tá? Que ela roe unha, de repente o namorado não vai gostar. Então tem que fazer um jogo aí, sabe?
Sim. Não é que o pai dela, você vai falar para ela, o pai dela já vai com brutalidade.
Como é que é?
Não adianta gritar.
Não, xingar e... Ah, não, nada adianta disso aí. É. Isso aí é tudo perder tempo e pior ainda. Pior ainda. Muito
então,
bem.
Tá,
então seria isso, né?
Tá.
Muito bem, foi um prazer. Nada, um prazer, viu?
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Quem fala?
É Fernando de Tramandaí?
Oi, Fernando. Fernando de Tramandaí. Como é que tá Tramandaí aí? Tá bom, tempo bom, maravilhoso.
Hoje não dá pra correr.
Não. Dá pra gente fazer uma natação no mar aí, sem onda, sem nada?
Ah, tá gelado, doutor, tá gelado. Doutor, o meu problema é o seguinte, é a gastrite do sistema nervoso, da ansiedade, né?
Sim.
Eu não tenho H. pylori aquela, mas é que eu tenho muita ansiedade e agora eu diminui bastante o café. Eu queria lhe perguntar se eu poderia, se até o café preto descafeinado também faz mal?
Não, porque o ácido clorídrico, ele não é estimulado pelo café em si, porque o café em si não tem nada, né? Ele não tem nada de bom, ele tem apenas cafeína. Né? Ele ajuda a digestão, a pessoa vai aos pés melhor quando toma café com cafeína. Mas os benefícios de vitaminas, o café não tem muita coisa. Então, o benefício que ele nos traz é a gente ir aos pés, toma café.
É que ele me acelera muito, às vezes, eu noto, o senhor entende?
Bom, o que dá para fazer é assim. É, diminuir e tomar café sem cafeína. Tu tem e tu pode tomar, esse não é problema nenhum. Tu pode tomar com leite.
E outra coisa que eu ia perguntar, o açúcar, ele também é anti-inflamatório? É inflamatório?
Se a gente for ver na descrição dos elementos inflamatórios, a gente vai ver que o açúcar também, ele é um dos componentes inflamatórios. Sabe por quê?
Sim.
Porque é o seguinte, o que é uma inflamação? Uma inflamação é uma irritação provocada por algum elemento químico né? O alimentar ou químico. O açúcar em si, por si só, ele, açúcar puro, não misturado com outros alimentos ou com outras frutas, né? Não, sim. Aquele alimento, aquele açúcar puro, cristal puro que a gente usa, ele pode causar uma irritação. Ele pode irritação. Tanto é que ele irrita, inclusive, o sistema arterial, né? Inclusive, sim, provoca a desmielinização, quer dizer, ele tira a mielina dos nervos, só para ter uma ideia. Então, sim, ele, sim, a gente considera o açúcar branco, aquele processado, né, como um vilão e como um inflamatório. Ele provoca, sim, em grande quantidade, reações inflamatórias.
Sim, eu parei com açúcar total, aí eu comecei a usar umas 4 gotinhas de adoçante, mas disse que a doutora disse que é outra porcaria, né?
Não. Não, é assim, ó. Em vez de se usar da palavra porcaria, a gente usa estévia. Então, no momento em que ela usou porcaria, ela podia ter dito assim: não, o senhor usa estévia, que tem gotas de estévia. Estévia é uma planta, ela tem uma proporção. Açúcar é zero, açúcar mesmo, né? O produto açúcar tem, mas ela tem um gosto, eles conseguem concentrar e a gente põe 2, 3 pinguinhos, né? E substitui o açúcar mesmo, né?
Eu corro todos os dias, eu faço ginástica para diminuir a ansiedade.
Isso é a melhor coisa que tem. Isso é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem.
Né? A minha pressão é normal, o máximo é 11/8. Ótimo. Eu não tenho diabetes, fiz exame, não tenho
ótimo,
também.
Ótimo. Qual é a tua idade?
Tô com 64.
Tá bom, hein? Tá guri.
Agora, outra coisa, doutor, eu tomo omeprazol de 20.
Sim.
Uhum. Isso, eu acho que tá bom, não, acho que não deveria aumentar, porque a minha gastrite no exame deu mínima.
Não, assim, ó, eventualmente eu tomo também um omeprazol. Eu tomo de 20, daí eu tenho lá e tomo. Eventualmente tomar, não há problema nenhum. O problema é se a gente tomar sempre habitual, porque nós precisamos do ácido clorídrico. E o omeprazol, ele é um inibidor da bomba de prótons. Em outras palavras, ele alcaliniza, ele diminui a ação do ácido clorídrico. Então, mas nós precisamos do ácido clorídrico. Por exemplo, a gente come um pedaço de carne, a gente mastiga, vai deglutir, é um produto que ele é, claro, ele é uma massa endurecida. A gente mastiga e tudo, mas pedaços um pouco mais maiores vão ser deglutidos. E aí tem que ter um ácido para dissolver aquilo. E o ácido clorídrico está ali para isso, é a função dele. Se a gente tomar omeprazol, se a gente, por exemplo, tomar omeprazol antes do almoço ou antes, muitas vezes a gente está prejudicando a nossa digestão. A gente está aumentando o tempo de digestão. Porque aí tu cai a bomba de prótons cai e aí nós temos menos ácido clorídrico. Consequentemente, a nossa redução da...
Eu estou tomando também gengibre, é anti-inflamatório, né?
Muito. Eu uso
chá de gengibre.
Eu uso gengibre com alho. Pego o ralador, eu ralo o alho, ralo o gengibre, toco e tomo como chá, né?
Eu tô comendo mamão também, isso que é muito bom, né?
Maravilhoso. O mamão contém uma substância que ela é digestiva e ela é antiácida. Então, ela protege o estômago, chamado papaína. Papaína, assim como o abacaxi, tem bromelina, o mamão tem papaína. E são dois, tu pode ver que todo buffet, praticamente os buffets, eles têm mamão e tem abacaxi. Porque isso são os grandes auxiliares na digestão, né?
Sim. E o senhor acha, então, que eu tomar um pequenininho, assim, descafeinado, não tem perigo?
Não, Não. Café então, descafeinado, tu pode tomar.
Então tá, doutor, certo. Eu lhe agradeço, fica com Deus aí. E quando vier pra Mandaí, aí vai lá na praia ver o mar bonito lá.
Barbaridade. Eu já entrei ali, eu fazia a travessia de Tramandaí, não. Eu já corri de Tramandaí a Torres, eu já fiz essa corridinha. Agora, eu fazia muito da Ilha dos Lobos lá em Torres. Eu fazia todos os anos, né? Eu pegava o barco, saltava na Ilha dos Lobos e vinha nadando até a Praia Grande.
Eu vou participar agora na Festa do Peixe, eu vou correr, vou fazer os 10.
Ah, tá.
É que eu quero fazer 21, mas eu acho que tem que ir calma, vai com calma.
Não... É assim. Nós, tu tá com 64, tá? Tu tem que ver... Como eu fui um corredor maratonista durante 40 anos, sim, nadador durante 26, ciclista mais de 10, fiz triatlo muitos anos, aliás, eu tenho 13 cirurgias, né? 13 cirurgias de tudo isso. É o seguinte, a natureza, ela provoca trampa. Porque o teu carro, ou qualquer carro que tu tenha, que tu veja, ele vai ter o console. Console é o painel, né? No painel tu vai ter um mostrador de velocidade, rotações por minuto, vai ter gasolina, quanto tem de gasolina. Muitos carros mostram se a bateria tá legal e assim por diante. E o organismo não tem. No momento em que tem dor, é porque a lesão já aconteceu.
Ah, é verdade.
E a natureza é cruel. A natureza, ela não te dá a segunda chance. Ela é cruel. Quando tu, por exemplo, essas 12 cirurgias que eu tive, eu tive quedas, etc., força aérea, tudo aquilo ali, missões, busca e salvamento, eu tive tudo isso. Mas os acidentes que eu tive foram mais esportivos. Por exemplo, eu despenquei na Alemanha numa taipa de 14 metros. Né? E aí, então, até hoje, o meu joelho grita. Meu joelho esquerdo nunca mais melhorou.
Mesmo... Agora, quando está muito úmido, o senhor entende? Quando está muito úmido, eu sinto muito nas articulações, aí me dói.
Isso é universal, viu? Eu também. Isso aí é universal. A umidade e o frio provocam sempre aumento de dores para quem tem essa propensão, né?
E diminui a resistência também.
Diminui a resistência, perfeito. É, exatamente. E outra coisa...
Eu não quero mais lhe atrapalhar, e pode entrar alguém também que lhe ajuda. Então eu lhe agradeço muito pela... Então eu vou poder tomar um pretinho.
Pode tomar um pretinho sem cafeína, tá?
Fica com Deus aí, tá,
igualmente, querido? Muito obrigado.
Fica
um abraço,
com Deus, muito obrigado.
Um abraço.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Quem fala? Alô?
É a Fernanda.
Fernanda? Pois não.
Doutor, eu escutei o senhor explicando para quem tem rinite, né?
Sim.
A questão ali do vapor.
Sim.
Esse vapor é feito numa panela, como você falou, e bota sal?
Não, panela fica muito grande, né, para te fazer. Tu pegas uma tigela, ou melhor, tigela não. Tu pegas uma canequinha pequena, então. Aí tu vai colocar, por exemplo, 100 ml ou um pouquinho mais de água. Aí vai ferver, vai sair aquele vapor. Muito bem. Pode botar um pouquinho, uma colherinha. Depende da quantidade também, se a tua caneca for um pouco grande, de 1 litro. Aí tu pode botar uma colher de sobremesa ou até menos de chá de sal. E tu faz um canudo. Tu pegas uma folha de papel, ou almaço, ou um papel jornal, não, porque o jornal é sujo, ele tem muita tinta, né? Mas tu pegar um papel e até um canudo, fazer até de plástico um canudo e colocar em cima, tem que cuidar para não se queimar, né? Desliga o fogão, claro. E aí tu fica puxando pelo nariz e pela boca aquela vaporização. E aquilo ali é um dos santos remédios.
Uma vez alguém me disse que se colocasse cânscra, aquelas plantas medicinais, que melhorava mais, não precisa.
Não, as plantas medicinais, desde... As plantas medicinais, por exemplo, qual é?
Se quisesse colocar essas plantas, tipo alfazema, para fazer esse bafo, né?
Não, ajuda. As plantas medicinais ajudam, né? Camomila ajuda muito, né? Para tirar o catarro, para isso ajuda para a pessoa tranquilizar também, né? Na questão do nariz correndo também. As plantas têm um fator importante, que elas não causam para efeitos, né?
Seria um expectorante natural, né?
Para expectorar, é. Tu sabe que existe o melagrião, né?
Sim.
O mel agrião não deixa de ser dois produtos naturais, né?
É o mel e o agrião.
É o mel e o agrião. Aí tu compra na farmácia, tu vai pagar 10 vezes mais. Aí tu faz em casa com um pouco de mel, tu ferve o agrião, né? E aí tu mistura um com o outro, pronto, tu já tem, né?
Doutor, eu queria ver o seguinte, assim, uma dúvida.
Sim.
Eu estava morando na praia até então,
fiquei
2 anos lá.
Sim.
Em Floripa, e foi a melhor fase da minha vida, porque eu sempre tive rinite alérgica, né?
Sim.
E lá, eu morava perto da praia, em 2 anos, mesmo inverno lá, eu não tive nada. Assim, era uma maravilha, parecia que estava no paraíso.
Sim.
Porque eu disse que a praia, o mar, né, ele
não
era. É um expectorante natural, parece que limpa todo dia, vai.
Sim.
Então, o que eu percebi? Que lá eu não tive esse problema de sinusite, nada. E hoje eu estou morando no centro de Porto Alegre, um lugar muito que não tem muito sol. Mas eu tenho um objetivo maior, né? Eu minha filha, né?
Ela, sim, claro.
Aqui. Mas onde eu moro é úmido, não tem sol. Aí eu pergunto pro senhor, eu tava até pensando nisso agora de manhã, isso vai fazer mal pra mim? Como é que eu vou fazer pra melhorar isso pra ele? Aqui eu já tenho medo, só que já tá tudo estancado, né? Você acha que isso não tem melhora, assim?
Bom, querida, assim, ó, primeiro lugar, deixa eu colocar alguns chás que tu pediu, alguma coisa natural pra gente ter, por exemplo, hortelã, gengibre, limão, alho, tá? E eucalipto e sálvia, são esses produtos que tu pode botar dentro pra fazer nebulização. Hortelã, gengibre, limão, alho, tá? O sal, né? Se tu não tiver nada disso, põe o sal, que já é suficiente. Mas se tu tiver eucalipto, tem um eucalipto chamado eucalipto cheiroso. Ele é extremamente... Ele tem um cheirinho gostoso, então... Eucalipto, né? Eucalipto cheiroso tem no mercado, tem. E sálvia, né? E sálvia também. Então, isso é coisa natural. Foi o que tu pediu inicialmente. Agora, vem aquele outro ato, a outra colocação, que tu estava num ambiente maravilhoso, me parece que eu entendi isso, lá em Santa Catarina. E tu estavas com o sol, tu estavas lá num ambiente arejado, com sol e etc.
E
tu te sentia maravilhosamente bem. E agora tu tá num ambiente oposto. Agora tu tá num ambiente sem sol, tu tá num clima que não é muito agradável aqui. Tu tá morando em Porto Alegre? Então, tu tá num clima como hoje, por exemplo, né? O clima como hoje favorece a espirro, a tossir, a quem tem esse problema, né? Rinite, etc, né? Bom, é o seguinte, aí tu tem uma estratégia, querida. Aí tu tem que ver como é que tu vai fazer a tua estratégia para tomar um sol. Pelo menos 30 minutos, 15 minutos, 30 minutos é muito, 15 minutos depois das 10. Né? Até passar o inverno, depois no verão, 15 minutos antes das 8, antes das 10. Agora que estamos começando o inverno, né? Outono e tal, quase 15 minutos depois das 10. Bom, tu pode tomar nos braços, sol, nas pernas, no rosto, tudo isso aí já é válido. E a caminhada é importante. Tu mora perto de algum parque?
Sim, inclusive eu estou fazendo isso. Quando tem sol, tem um parque aqui perto, né? Aí
tem
eu
um parque?
Então, podia estar tentando pelo menos 15 minutos.
Então.
Mas eu digo no sentido da saúde. Se eu fizer isso, vai dar uma equilibrada. Porque tem essa preocupação, né? Porque é muito ruim quando ataca o seu cliente. Inclusive, hoje eu estou trancada.
Sim.
Daí eu fico preocupada, só que eu não posso ir embora, porque eu tenho uma filha constante nesse momento. Uma temporada, tem que ficar com ela aqui.
Sim.
O amor de mãe faz isso, né?
Pois é. Eu acho que não, viu? Eu acho que se tu tá aproveitando nos dias de calor, nos dias que der pra gente sair, né? E tu ficar com os braços de fora, né? Não ter que estar toda agasalhada e todo. Acho que tu pode fazer uma caminhada num local que é arejado ou que tem árvores, etc. Eu acho que tu tá tendo o mesmo benefício lá e aqui. É, pode ser que
só a vitamina D, né, está contribuindo para a saúde do corpo.
É, eu...
Então, mas eu acho que todo dia tomar um solzinho vai dar equilíbrio.
Sim, eu acho que o que se falta talvez para ti é um pouquinho de musculação, né? Um pouquinho de musculação. Não sei se lá tu fazia um pouco de musculação. Porque
eu sempre fiz muita caminhada.
É, não, a caminhada ela é benéfica ao coração, né? Mas a musculação, por exemplo, ela te reforça todo o teu sistema, inclusive o sistema imunológico, né? Ele ajuda, assim como o limão, o alho, eucalipto, a sálvia, né? Até o anis estrelado, tu conhece, né? A canela, né? E assim por diante, são todos produtos que tu pode usar, hortelã, gengibre e tal, né? Na tua alimentação aí, tu pode fazer chá, tu pode tomar e tal, e fazer um pouco de musculação. Se tu tiveres oportunidade de entrar, de fazer numa academia, tu vai ter uma rotina. Se tu tiveres oportunidade de uma academia, de fazer ou um pilates ou mesmo uma musculação, tu vai ter um professor que vai te orientar e tu pode, porque a caminhada em si só vai ajudar o sistema cardiovascular, mas não vai te dar até o músculo em si. Tu não vai aumentar a musculatura, porque tu sabe que nós vamos transformando, né? A nossa musculatura vai transformando em gordura, isso tu sabes, né? Então, a musculação é um benefício, e principalmente na terceira idade, né? Que a gente vai perdendo força, né? No momento em que tu fizer musculação, tu vai ter mais força, mais flexibilidade, né? No teu aparelho locomotor, etc. Então, se tu fizeres isso aqui, vai ser tão bem quanto tu estiveres lá. Só que lá o ambiente é outro, né? É isso.
Tá certo?
Tá certo.
Então tá, doutor.
Nada.
Para agendamento de consultas com o doutor Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Quem fala? Alô?
É Sidney.
Sidney. Pois não, Sidney.
Doutor, eu queria... Só para mim tirar uma dúvida.
Sim.
A respeito do cloreto de magnésio.
Sim.
Aquele que a gente come em farmácia, se não me fala a memória, 33 é gramo ou grama?
É. Eu vou fazer uma piadinha aqui para nós, né? Só para nós.
Tá bom.
Para ti e
tá
para mim. É que nós chamamos grama aquele vegetal que é no campo de futebol. E a gente grama a quantidade necessária. Só fazendo uma brincadeirinha. É o seguinte, são 33 gramas, né? O grama, 33 gramas. Então, tu pegas o pacote, ele vem num pacote. Algumas farmácias têm um pacote um pouquinho maior, que eles vêm em papel, em envelopes. E tu pegas aquele pacotinho que ele tem 33 gramas. E aí tu dissolve no litro de água. E aí tu tomas um martelinho pela manhã. Tu pode tomar direto, se tu não se importa do gosto, ele não tem alteração nenhuma no teu intestino, ele só vai ajudar a tua ida aos pés também. Mas eu misturo na minha bomba, né, vacinal, né? Eu pego e ponho lá um monte de coisas e um dos ingredientes da minha bomba é o cloreto de magnésio, que é um martelinho, né? Um copinho, um copo de café, né? De cafezinho desse. São 33 gramas, é. Uhum.
Tá. É assim, doutor, eu tenho ouvido, é uma propaganda de outra história que ele não tem o mesmo efeito do magnésio quelato.
Ah, sim. Sim, tu tem razão. Existem vários tipos de magnésio. Tá? E tu tem razão. As diferenças que existe, né, entre os tipos de magnésio, né, de cloreto, né, depende da fábrica, né? Depende também da propaganda, né? Depende da fábrica. O que mais tem se usado aqui no nosso meio aqui é o cloreto, por ser mais fácil, pelo custo, né? Então a gente tem usado, eu mesmo tenho, né? Bom, é o seguinte, cloreto de magnésio, PA, ele tem que ter PA, é para análise, esse PA quer dizer para análise. É aí é que tá, né? O cloreto de magnésio, PA. Né? As pessoas perguntam, mas o que quer dizer esse PA aí? Né? Pós-almoço? Não, isso aí é para análise. É aquele que é puro, ele não contém nenhuma mistura. Agora, se tu comprares o cloreto de magnésio que não tem essa sigla PA, ele pode ter outras substâncias. Ele pode não ser puro, né? Qual é? Bom, então, aí nós já temos a diferença, né? Que sendo puro, né? Agora, existe o magnésio quelado e o cloreto de magnésio. Existe o magnésio quelato e existe o magnésio. Os dois, quando a gente fala em magnésio, os dois, um é um pouquinho melhor absorvido que o outro. Né? Isso é toda uma questão de absorção a nível de intestino. Por exemplo, eu compro pelo Mercado Livre, eu compro esse cloreto de magnésio PA. Então ele vem num tubão, né? E de 1 quilo mais ou menos, né? E eu tomo esse aí, eu coloco, para mim dura quase 1 ano aquilo, porque, né, 1 quilo aquilo. Então eu pego no Mercado Livre e vejo, eu quero cloreto de magnésio PA, pronto. Então eu não me preocupo com por exemplo, tem o maleato de magnésio, tem vários tipos, tem o quelado, etc. Eu não me preocupo porque eu estou tomando magnésio puro, né? Eu estou tomando quando é PA, né? Eu estou tomando puro, então, porque é como eu digo, né? Existem vários tipos de magnésio, tá? Todos eles têm magnésio, mas em quantidades diferentes, né? Quando ele não é PA, ele pode ter um outro produto dentro, né? Não é 100% o magnésio. Então, a gente está perdendo a absorção, quer dizer, é simplesmente essa a razão, né? Tem o maleato de magnésio, tem o como é que tem outro ali, como é que é o nome que chamam, puxa, tem 10 tipos de magnésio, né? Eu agora não consigo me lembrar todos, tá? Mas o que vale é o elemento magnésio, né? Pois não?
Eu segui por exemplo, o seu conselho, que eu botei ele coloquei no liquidificador e aí estourou ele, eu botei na geladeira.
Sim.
Aí eu tomo todo dia purinho, né? Como o senhor falou.
Purinho é meio amargo.
É, mas eu já acostumei. Eu acostumei.
É, a, A minha mulher também, ela toma purinho, né? Eu já acho um pouco amargo, eu já misturo com a bomba lá, que já vai laranja, banana, porque eu uso assim, banana com casca e tudo, né? Laranja com casca e tudo, vai tudo no batibu, né? Aí eu pego e ponho então chia, eu ponho ponho todos aqueles produtos, aquelas sementes, né? E linhaça, etc. Eu faço uma meleca, né? Uma bomba daquilo ali, né? Mas é o meu desjejum, né? Eu me sinto bem, né? Eu vou aos pés normal e me sinto bem, principalmente quando a gente tem, quando a gente coloca frutas, por exemplo, né? Tem bastante celulose, etc. Lubrifica o intestino, né?
Essa pergunta que eu queria que o senhor desse escorrer para mim, assim, doutora. Eu trabalhei 30 anos, eu era marmorista, no caso da pedras naturais.
Sim.
Pia de cozinha, lavava o banheiro, mármore, no caso o piso, pode ser granito ou mármore. Mas mais eu para chão, mais eu granito, que ele é mais resistente, por causa mais.
Sim.
Assim, eu perdi a minha visão, sou deficiente visual.
Sim.
Então eu perdi minha visão, só que eu tinha uma vida muito ativa. Agora
sim.
Eu estou com 67 anos.
Sim.
Eu tenho 1,75m, peso 80 quilos. Então, para mim me ocupar, mas assim, eu tenho uma academia em casa, eu faço musculação, ou reforço muscular, como o senhor fala, né?
Isso.
Só que eu também faço as minhas bombas de manhã. Eu coloco, tem vezes que eu coloco leite.
Certo.
Iogurte aqui tive,
ótimo.
Farelo de soja.
Claro.
Ponho creatina.
Creatina.
Ela vem, é creatina.
É creatina. Creatinina é o que nós temos, nosso corpo, tá? Creatina, ela é um produto que vai formar aminoácidos, vai formar a proteína, né? Uma proteína.
Sim.
É a creatina.
É. Uhum. Sim, eu coloco açafrão também.
O açafrão é bom.
Açafrão. Aí eu aprendi com o senhor também. A banana eu lavo ela bem lavadinha, né? E corto ali e boto tudo de casca.
Bota ali. Com casca e tudo. Lava ela bem, pega o esfregão.
Bem lavado,
dá uma boa lavada e tal. Né? Se tu quiser acabar com todos os vírus e bicharedo, pega um pouquinho de vinagre, larga em cima e esfrega com vinagre e tu acaba com todos a bicharedo que tem ali em cima também, né? Isso.
Eu lembro, eu posso tomar com. Eu misturo com iogurte.
Ah, Activia. Isso é excelente. O Activia aquele é excelente.
Põe aveia também. Ah,
aquilo ali é um café da manhã de ouro,
isso,
né?
Isso, é que eu faço antes do treino. Eu chamo pré-treino, né?
Pré-treino. Um pré-treino.
Depois sim eu tomo o café, né? Mas meu café é ovo cozido sem sal.
Sim, claro.
Eu não uso sal e nem açúcar também.
Ótimo.
Não, não tomo mesmo, que é uma bomba, né?
É uma bomba.
É uma bomba.
É o que está matando o mundo, né? É o que está matando lá, os americanos estão apavorados, né? Porque só dá obeso lá, né? Por causa do açúcar e sal, né?
É assim, doutor, também a respeito do caroço do abacate.
O que eu faço. Ontem eu peguei o caroço do abacate e ralei ele, né? É ruim de ralar aquilo, sabe? É meio ruim a semente do abacate. Eu não sei como é que tu faz. Mas, tu deve ter um ralador, né, mecânico,
tem,
né?
Tem.
Mas eu não, eu tenho aquele de quatro lados, né?
Eu tenho um ralador normal mesmo, aquele normal mesmo, mas eu cuido muito, né? Aí eu queria perguntar pro senhor, não tem problema nenhum, deu? Lembra, eu uso abacate.
Não, é que de vez em quando pega a unha, né? Semente e abacate, de vez em quando o cara vai ralar. Eu vou dizer para ti assim, ó, a semente do abacate, ela praticamente não é utilizada, todo mundo põe fora. E é a maior riqueza que tem. Ela tem inúmeros benefícios para a saúde, tá? E ela pode ser utilizada de diversas formas. Bom, eu já vou te dizer alguns benefícios, tá? Que a pessoa vai ter. Em primeiro lugar, antioxidante, quer dizer, não deixa entupir as artérias. Segundo lugar, ela tem um poder anti-inflamatório. Claro que ela não é um nimesulide, não é ibuprofeno, mas ela tem propriedades anti-inflamatórias. Ela é digestiva, ela ajuda a pessoa a ir aos pés, tá? O coração, ele tem um benefício porque reduz o risco de doença cardiovascular. Sabe por quê? Porque ele regula a pressão e o colesterol. Então, o semente de abacate, por incrível que pareça, reduz a pressão e o colesterol. E para os diabéticos, então, baixa o nível dos, na hora. Baixa o nível na hora do açúcar do sangue, né? E para as damas e para as meninas aí que gostam de bonecar, né? Os cabelos ficam maravilhosos, né? É, as gurias deviam comer sempre sementes de abacate, né? E a pele também. Ela, por exemplo, a gente usa, pode ser oral, como pode ser também passar a semente de abacate, mas o bom é sempre via oral, né? Agora, a semente de abacate, ela se presta para várias outras, outros tipos, né? Por exemplo, o chá, a farinha, né? A gente pode desidratar, mas fazer farinha é mais difícil, tem que ter aquele rolador especial, né? É, para fazer farinha já não dá, no meu ralador não dá pra fazer farinha. Ele é um anti-inflamatório, tá? Ele ajuda então na questão da beleza da mulher e tal. Tem clínicas aí que fazem máscara de semente de abacate, máscara facial. Então eles colocam, eles fazem uma pasta com a semente de abacate, eles misturam com algum óleo, alguma coisa, e fazem uma pasta e colocam na moça que está lá, deitada lá, né, para ficar mais bonita. E é muito bom. Para cabelos também, né? E então, eu acho que só isso que eu falei já ajuda muito, viu? Né?
É quando eu faço a minha bomba, no caso, já ralo ele na hora ali, lavo ali, né? Tira aquela. Ralo e já ponho ali na minha bomba, que é a mesma. Ali já coloco ali. Já, né? E doutor, outra coisa que eu queria perguntar pro senhor também. Eu perdi a minha visão total. Tive retinose pigmentar.
Sim.
Então estourou tudo nos meus vasos, deu ceratite, oveite, tudo aquilo.
Entendo.
Não perdi minha visão. Entendo. Total. Então, pra mim, me ocupa. Eu tenho, como eu falei pro senhor, eu tenho minha academia em casa, eu tenho esteira. Como eu não posso caminhar, não.
Claro, correr na claro.
Rua, esteira. Eu ando meia hora de esteira antes do treino na musculação.
Sim.
Eu passo meia hora de esteira.
Sim.
Meia hora de abdominal no chão. Aquele abdominal que te dei, tente.
Que tu tem que flexionar as pernas, viu? Tu tem que fazer o canivete. É o canivete, porque se tu estiveres fazendo com as pernas presas e tu estiver subindo, tu só está ajudando uma musculatura posterior. Tu tem que, e não abdominal. Tu tem que flexionar as pernas e, né, e aí sim. Pode prender os pés, não tem problema. Mas na hora que tu flexionar para frente, tu tem que ajudar o psoas lá atrás e tu tem que ajudar os retos anteriores também, os retos abdominais, né? Para isso que é esse exercício. E aí sim, aí tu vai ter benefício tanto na postura, porque a gente fica retinho, a gente fica pela compensação e pela tração da musculatura anterior e posterior. Porque se tu tirar a musculatura anterior e posterior, a coluna cai. Ela não se segura. A coluna não está presa. Ela está presa por causa que tem os músculos que seguram, né?
Sim. Passa aquele que a gente deita, tem um aparelhinho que a gente deita a cabeça para não fechar, para não forçar a coluna, e com os braços a gente traz o corpo assim, traz o...
Também é bom. Também é bom. O que não se deve fazer é fazer abdominal com perna reta. Quer dizer, prende os pés e sobe e desce com as mãos entrelaçadas na nuca. Não, isso. Esse não. a gente deve fazer, pode prender os pés, mas a gente deve flexionar as pernas também.
Sim. Né? Doutor, assim, na minha bomba, que eu ponho de manhã, qual é o benefício que tem o açafrão?
É, bom, aí tu já parte para um vegetal, né? Sim. Então aí já é outro, açafrão da terra. O açafrão, também chamado com curcuma, tá? Ele tem um benefício extraordinário. Ele tem, eu diria que o açafrão, em primeiro lugar, que ele é um rizoma, tá? Ele, não sei se tu conhece ele, bem amarelão, assim, a gente compra, né? Eu vou te dar alguns benefícios que realmente trazem de verdade propriedades. Por exemplo, antioxidante, anti-inflamatória, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, tá? Melhora a função cerebral e a memória, tá? E também o açafrão pode ser útil no alívio do sintoma do TPM, né? Na questão das moças lá, né, que estão com TPM. Regula o humor e propriedades afrodisíacas, ele também, né, em vez de tomar o viagrinha da vida ali, ele ajuda também no gurizinho, né? Além disso, as propriedades anti-inflamatórias são extremamente benéficas, né? Em vez de estar tomando anti-inflamatório, a gente usa açafrão. Eu sempre uso açafrão. Toda vez é uma colher de sopa de açafrão. Vai dentro do batibu lá da bomba, né? Vai dentro, porque açafrão não pode, eu não posso tomar nada se não tiver açafrão. Eu ponho na comida, eu ponho na sopa, eu ponho, né? Tudo que é lugar que dê pra botar, eu só não como ele assim, né? Direto, né? Mas ele é um excelente, ele é um dos melhores, né? E aí, se a gente usar isso, a gente está usando coisa natural, né? Não é, não vai afetar o rim, porque o anti-inflamatório a gente sabe como é que é, né? É bom para o lado e muito ruim para o rim. Anti-inflamatório.
Eu compro no mercado público, ela vem naquele potezinho e vem um medidor ali dentro. 10 gramas, eu posso usar mais. Uma colher ou só aquele medidorzinho que vende?
O bom é utilizar assim, ó, qual é a creatina? Creatina, nós temos creatinina que o nosso corpo tem e creatina o que a gente compra. Eu recomendo, se tu puderes comprar no Mercado Livre, o tubo da creatina é vermelho, são 300 gramas, então, ele vem num tubo vermelho, tá? E ele tem uma espécie de selo de qualidade. É de uma fábrica, ele deve ser importado, né? Deve ser Estados Unidos, alguma coisa assim. E ele vem com selo de qualidade. Então, é creatina, tá? Essa creatina, ela vem com uma medida dentro. Tu deve usar aquela medida que dá mais ou menos uma colher de sobremesa, mais ou menos, né? Eu vou pela colher, né? Eu não uso muito, né? Aquele plástico, né? É, o medidor, né? Mas é o medidor, é aquela medida, assim. Porque é o seguinte, ó, o rim, ele gosta muito de água. Ele adora água, mas quando entra muita proteína, tu sobrecarrega o rim. Então, não esqueça que a creatina é proteína, tá? Então, se a gente tomar muita proteína e a gente tiver com o rim assim meio que, né?
Baleado,
né? A gente tem que controlar o rim também, porque o rim ele não gosta muito de proteína, sabe? Ele força a trabalhar, tu força ele a trabalhar. Quando tu come muita carne e tu usa mais ainda a creatina, tu tá forçando. Então, usa aquela medida ali sem problema nenhum.
Né? Pode ser todo dia, né?
Pode ser todo dia. E se tu não comeres carne, se tu fores, por exemplo, um herbívoro, não, como é que se chama? Um naturalista, não, como é que se chama? Uma pessoa que não come carne? É um...
Vegano.
É um vegano, isso. Se tu for um vegano, tu pode usar Aí bem mais, tu pode usar umas 3, 4 medidores daqueles que já vem dentro, né, o tubo. Por quê? Porque aí tu não tá comendo, tu não tá sobrecarregando o rim com a proteína. Porque se tu comeres carne, lamentável não, o rim vai funcionar, tem que funcionar. Então ele vai desdobrar. Então, se tu, agora, se tu só tá comendo a creatina, não, aí tu pode usar 3, 4 vezes mais do que uma vez por dia ou duas, né? Porque depende da quantidade de proteína que tu tá comendo, né? Se tu é de muita carne, come menos o produto. Se tu comeres pouco, bastante carne, pouco. Se tu comeres menos carne, aí tu pode usar mais creatina. É tudo uma questão, e outra coisa, quando tu fizer um exame, a creatinina, o ideal é 0, quando tiver 0,1, 0,2, 0,3. Depois, quando passa para 1, opa, já começa a gente ter que meio que abrir o olho. Agora, quando vai para 2, é porque já o rim já sofreu. Quando a creatinina passa para 2, é porque o rim está sofrendo. Então a gente vai ver túbulos, vai ver no exame de urina, e a gente vai ver túbulos, vai ver tudo isso que é destruição do rim. O rim ele coloca para fora, né? Também com pressão alta ele faz isso, mas com excesso de creatina também. Ele pode também colocar túbulos. Ele coloca, a gente olha assim, exame de urina, começa a orar, papapá, e vê túbulos. Opa, cuidado com o rim. É, porque o rim é aquela história, viu? Ele tem uma recuperação razoável. Não é como o fígado. O fígado, coitado, aceita a paulada de tudo que é lado, viu? Depois ele se arruma. É, a gente faz uma dieta e tal, não toma mais biriba, não toma mais álcool, não come mais gordura, ele se ajeita. Agora o rim não. O rim ele é mais delicado, ele é, sabe? É aquela guriazinha delicada que, né? Que usa salto alto, né? E tal, porque o rim não é assim como o fígado. O fígado não tá nem aí, né? Recebe paulada e tudo que é lado, e gordura, e fritura e tal, e né? De repente ele, claro, de repente ele grita, né? Pessoa bebeu demais, bom, aí sim, aí é um problema da cirrose, né? Então, mas o rim não, o rim é mais delicado, né? O rim ele gosta de água, opa, que ele gosta, tu tomar 1 litro de água por dia, ele faz festa.
Quando eu tô treinando, tô fazendo musculação, eu deixo um limão cortado, no caso agora, e durante o meu treino, eu venho na pia, espremo limão puro na água e tomo.
Ah, maravilha! Maravilha! O rim adora isso aí.
Eu tomo mais uns 2 litros de água por dia ou mais.
Olha, tu tomar 1,5 litro, 2 litros, é porque é uma fórmula, viu? Tu pega o teu peso e multiplica por 3,5 ml. Então tu faz a conta no teu celular aí, tu faz a conta ali, é 3,5 vezes o teu peso, né? Como tu pesa 80 quilos, eu vou tentar fazer aqui, 80 vezes 3,5, deixa eu ver, 5 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, 3 vezes 0, 0, 8, 3, 24, 0, 0, 8, 2. 2 litros e 800. É. Mas não precisa, caríssimo. Sim. Não precisa tu tomar isso aí, sabe por quê? Porque se a patroa fizer uma sopinha pra ti, já conta. Se tu tomares um chá, já conta. Então, essa história aí seria se a pessoa não comesse nada, assim, ó. Não tomasse nada, né? Aí, essa fórmula é para pessoa que não bebe nada de líquido mesmo, não come nem uma laranja, né? Aquela, uma melancia, por exemplo. Ah, melancia é importante, hein? A melancia, as pessoas põem fora a casca, é o maior crime do mundo. Tem que comer aquela parte branca. Aquela parte branca da melancia contém N vitaminas, é o alimento dos deuses, viu? quem põe fora a melancia, assim, ó, pega só o ouro da melancia, quer dizer, só a parte boa da melancia, né? Não, tem que comer a parte branca, que é ali que tem todas as vitaminas, é um comprimido cheio de vitaminas e bom para a saúde, tá? Então eu quero deixar um alerta aqui, porque a gente tem falado pouco da melancia, né? E outra coisa, a melancia tem um produto chamado